estamos aqui em mais um Criativo Cast, hoje com um convidado super especial, que vai falar de uma área específica da área criativa, que é a produção de eventos. Então estamos aqui com o Marcelo Flores. Ele é empreendedor, publicitário, produtor e educador, com mais de 25 anos de experiência em mega produções. Ao longo de sua carreira, Marcelo atuou em praticamente todas as áreas das principais produções musicais nacionais e internacionais do país. Viaja pelo mundo conhecendo os bastidores do entretenimento, dos parques temáticos, resorts incríveis, espetáculos artísticos e mega festivais de música. No Brasil, tem dirigido produções que levam de 1 a 2 milhões de pessoas em projetos públicos e privados, inclusive assinados pelas marcas mais relevantes do cenário nacional. É também professor da ESPM em cursos de gestão e planejamento de eventos e cursos de entretenimento. Além disso, é também coordenador de Entertainment Business no curso da Campus Experience na Full Sail University nos Estados Unidos. Obrigado, Marcelo, pela sua presença.
Eu que agradeço.
É um prazer ter você aqui com uma bio dessa. Imagino que tenha muitas pessoas curiosas aqui para saber o que você faz, como você faz.
Com certeza. E ainda ganha dinheiro com isso, né?
Que é a melhor, né? Melhor coisa é isso. 25 anos produzindo mega produções. É, que demais, hein, Marcelo?
Pois é. Bastante tempo de carreira, trabalhando, acho que do básico, né? De empurrar a caixa, como a gente fala, né? Até dirigir um show, uma superprodução, que leva um monte de pessoas trabalhando junto. Eu acho que a demanda de estrutura, não só técnica, mas também operacional, que envolve muita gente, ela passou hoje para um novo patamar. Então, a direção de um grande espetáculo, de um grande evento, né, de grandes proporções, ela não é simplesmente um bota aí, bota para funcionar e vamos ver o que vai acontecer. Você tem uma necessidade de roteirizar absolutamente tudo que vai acontecer do segundo um ao último segundo do evento, para que você possa...
Não tem surpresas.
Não, porque tem que ter muito planejamento. Entendi. É muito importante fazer um planejamento do começo ao fim, saber exatamente o que vai acontecer com cada movimento, até porque se você tem 1.000 pessoas na frente ou 1 milhão de pessoas na frente, muda bastante a forma com que você tem que conduzir. Quais são as horas de emoção? Quais são as horas de dar risada? Quais são as horas de colocar um grande artista trazendo alguma mensagem importante, relevante para as pessoas que estão ali na frente? Como é que a gente tem que prender a atenção das pessoas? Como a gente tem que soltar a atenção das pessoas? Ou seja, porque a gente também precisa ter um intervalo. Muitas vezes o intervalo ele é fundamental, não só para dar o descanso para as pessoas que estão ali curtindo, mas também para vender produtos. Entendi. Então a gente não pode nunca pensar que a gente está num negócio, né? E o negócio de fazer eventos é um negócio que envolve muita gente trabalhando, uma área técnica extremamente profissional, cada vez maior. Né? Muita gente. É, a equipe.
Se faz evento sozinho, não se faz.
Não, impossível.
Impossível.
Hoje você precisa de um time.
É colaborativo.
Extremamente. Então, o que você consegue é, logicamente, planejar o todo, né? Juntamente com algumas pessoas que são da área, porque nada melhor do que você poder ter um desenvolvimento de uma área com total conhecimento. Não adianta você trazer pessoas para a mesa que não sabem do que está se falando. Então, isso atrapalha em vez de ajudar. Mas as pessoas que fazem sentido e que vão somar na hora de tomar uma decisão, na hora de definir um roteiro, um planejamento, ou de fato, na hora que tem algum tipo de problema no meio do evento em si que a gente precisa resolver naquela hora, é muito melhor contar com profissionais. Então, é fundamental que a equipe esteja preparada para
isso. Não pode ser amador. Você não pode trabalhar com amador em eventos, mega, principalmente mega produções, que é o que a gente vai falar aqui hoje.
É impossível, porque se a gente parar para pensar, uma pessoa que é amadora ou que está começando a trabalhar na área, não estou falando mal dessa pessoa, porque inclusive sou professor e sei muito bem que tem muitas pessoas que estão começando e querem ser cada vez melhores na área que atuam.
Sim.
Mas é muito importante a gente dizer que quando a gente faz uma produção, você precisa confiar nas pessoas.
Sim.
Você não vai confiar em uma determinada atividade que pode te dar um lucro de 1 milhão, um prejuízo de 1 milhão para uma pessoa que não conhece.
Não sabe o que está fazendo.
Porque, na verdade, no fundo, o resultado vai vir no seu bolso, dependendo de qual for. Então, é muito importante você ter o quê? Profissionais que vão estar trabalhando naquilo para performar melhor em cada uma das áreas que estão atuando. Então, o melhor som, a melhor luz, a melhor técnica, o melhor palco, o melhor fornecedor de cada um dos itens de produção, da mesma forma com que os melhores produções, os melhores profissionais das áreas de operação. O melhor cara da segurança.
É, porque se ele faz uma cagada, é você que paga a conta, em outras palavras.
Como empreendedor é assim que acontece. É, como empreendedor é assim que acontece. Mas, por outro lado, se ele faz um excelente trabalho,
também,
é com ele que você quer contar o próximo evento.
Claro,
e não só você, mas também todas as outras pessoas que estão enxergando aquele evento dizem, né? O cara que cuidou da segurança foi aquele profissional. O cara que cuidou da limpeza foi aquele profissional. O cara que cuidou da brigada foi aquele profissional. Aquele que cuidou do licenciamento foi aquele profissional.
Que é o cara então, que você vai querer trabalhar de novo.
Nós e o mercado.
E o mercado.
Exato.
Qual que é o maior evento que você já fez na vida?
Em tamanho, em proporção, o Réveillon.
Réveillon.
Porque teve um ano que eu fiz 4 Réveillons simultâneos. Dirigi os 4 Réveillons. Uau. Eu fiz um na Paulista, uau, Belo Horizonte, Recife... E na Guarapiranga.
Pô, interessante. Como é que você se divide em 4, na verdade?
Na verdade, foi 100% planejamento. Eu fiquei na Paulista. Era um evento, então, somando todos os 4 eventos simultâneos, a gente estaria falando de 3 ou quase 4 milhões de pessoas nas 4 cidades, nas 4 praças. Muita gente, muita responsabilidade.
Muita responsabilidade.
Então, o que era muito importante? Além do pré, né? Muito bem feito,
certo,
totalmente planejado, visitas nas cidades, definição do mapa, definição do cronograma, o que ia acontecer, tudo muito bem planejado. Era muito importante que os líderes, ou seja, quem vai gerenciar cada uma das cidades, tivesse total conhecimento, ou seja, fosse treinado para entender que ele deveria seguir aquele roteiro e caso ele não conseguisse, por qualquer eventualidade, qual era o plano A, B e até o Z.
É mesmo?
Todas as
não é só o plano A e B?
Não. E lembrando que o Réveillon... Diferente de qualquer outro tipo de evento que a gente pode fazer simultâneo, todos eles têm a mesma meia-noite. Então, a meia-noite é nas quatro cidades, ou, na verdade, nos 4 eventos, né? Porque São Paulo teve 2. Então, é uma experiência que é extremamente estressante no sentido de que você tem que fazer com que tudo funcione bem, porque, afinal de contas, inclusive, os eventos tinham transmissão, então eles estavam lá na Globo sendo transmitidos
não
nas
tem
suas
uma segunda
praças.
Chance.
A meia-noite no país. Então, todo mundo quer ver fogos, quer ver a contagem regressiva, quer gente feliz, quer gente se abraçando, gente se beijando, confraternização da família, ao mesmo tempo que toda a parte técnica acontecendo, o som, a luz, a imagem, a regressiva, o apresentador, o que ele vai dizer, qual é o tema daquela cidade, se cada cidade tem um assunto diferente que ela deve transmitir para aquele público naqueles 5 minutos antes do evento acontecer, ou seja, 5 minutos antes da regressiva, e 5 minutos depois da regressiva, que é um momento onde você tem um altíssimo momento de concentração,
entendi,
não só do público, mas também do evento. E tudo isso é importante estar 100% planejado. Eu acho que o grande desafio é planejamento, é fazer um bom pré para você assegurar que o evento vai funcionar perfeitamente como de fato funcionou.
É, daquilo que você falou, ter o plano A, B e C é fundamental, né?
É.
Porque nem sempre o plano A dá certo.
Na grande maioria, o plano A ele sempre vai quebrando no meio do caminho com um monte de planos B, um monte de planos C, porque choveu, porque o artista chegou atrasado, porque o outro artista cantou uma música a mais que não deveria.
Você teve alguma experiência de ter chovido no dia, na virada?
Sempre.
É mesmo?
No caso da Paulista, por exemplo, que eu trabalhei já 20 anos nessa operação, eu acho que dos 20 anos, 10 choveu.
É mesmo?
É. 10 ou mais do que isso choveu na Paulista.
E como que você faz? Toca o barco?
Como se tudo estivesse acontecendo sem a chuva. Então, para a gente não funciona. A chuva ela não tem uma, ela não pode interferir,
entendi,
na produção.
Na sua operação.
Afinal de contas, tem milhões de pessoas ali. Ninguém está preocupado se vai chover. Né? Ali, ao contrário, as pessoas falam, vamos lavar a alma. Vai ser aquele momento legal. É. Tal. Imagina parar o show, ou parar a regressiva, ou parar as fogos de artifício. Pode a chuva, não pode.
Não, eu fico imaginando qual que é a sua... Quando você está planejando um show desse, o seu plano A, já sei qual que é, mas o plano B e C é no momento de chuva.
É.
Porque é uma segurança para as pessoas que estão em cima do palco.
Exato.
Então, corrente elétrica, enfim, tem inúmeros fatores que faz com que o show com chuva fique mais perigoso.
Então, por isso que é importante o pré que eu estou dizendo agora. Então, se você já entra num evento tendo em mente de que vai fazer ele com chuva ou sem chuva, você vai preparado para a chuva.
Sim.
Então, se você vai preparado para a chuva, então isolamento, aterramento...
Tem que
estar 100% perfeito. O equipamento A tem que estar pronto, o equipamento B tem que estar pronto, o equipamento C tem que estar pronto, afinal. Hoje a meteorologia ela funciona muito melhor do que ela funcionava antes, em termos de previsibilidade. Então a gente
sem
tem
dúvida
uma coisa muito próxima do que pode acontecer.
Eles erram menos.
É, então se vai dizer assim, olha, tem 80% de chance de chover, já é mais do que 50%,
sim,
ou seja,
já vai
a gente já vai preparado para a chuva. Tipo, se não chover, a gente vai ficar mais feliz. Mas a gente está preparado para a chuva nessa hora.
E o primeiro que você fez, como é que era?
Difícil.
Porque primeiro, eu fico imaginando, é LED na época não era prova d'água. Acho que nem 20 anos nem LED existia. O que era? Projeção? Você usava projetores?
Projetores. É. Telões, projetores. E aí podia... vai pagando, né? É. No passado era bem mais difícil tudo, né? É. Então a comunicação visual era mais importante do que o LED. Hoje o LED é mais importante que a comunicação visual. O LED ele faz a cenografia, ele faz isso, a comunicação visual, ele faz o efeito, ele faz o tema. E no passado a gente fazia isso com comunicação visual.
Lona.
E telão, né? Projeção. Então era tudo protegido para poder aguentar caso tenha uma chuva. Mas o evento, com certeza, há 20 anos atrás, era bem mais difícil em todos os aspectos de produção, né? Do que a gente tem hoje. A gente tem hoje muito mais tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente tem muito mais exigência, tanto dos órgãos públicos, dos de autorização, da questão técnica. Ela é muito mais relevante do que era antes. Antes você produzia um evento com 10 pessoas, hoje você precisa de 100 pessoas.
Para produzir
o mesmo evento. Porque é o mesmo evento, só que antes você tinha uma pessoa responsável pela área de som. Hoje você tem 10 técnicos responsáveis pela área de som. Um vai cuidar do microfone, outro vai cuidar do PA, outro vai cuidar do delay, outro vai cuidar da house mix, outro vai cuidar da mudança de palco, da questão do artista, da mesa. Então você vai ter uma quantidade muito maior de técnicos, porque são especialistas para garantir qualidade. Porque hoje em dia, a qualidade ela é o primor de eventos de grande porte. Né? Você precisa ter, você não pode realizar ele sem entregar essa garantia de qualidade, porque senão você acaba destruindo praticamente todo o seu evento. E não podemos esquecer que por trás de um evento público sempre tem uma grande marca. Afinal de contas, eventos públicos são viabilizados com patrocínio. Eles não são viabilizados com tickets.
Dinheiro do governo ou tickets.
Tickets não funcionam em evento público, então... Você precisa ter o patrocínio como principal fonte. Se você tem uma marca por trás, você tem que entregar mais. Afinal de contas, tem uma relação de investimento. É.
Ou seja, o que você faz no seu evento reflete na marca diretamente.
Exatamente.
Então tem uma preocupação com a marca do cliente, que ali é o seu cliente. Ou seja, quem está ali, né, o seu cliente é a marca, e não as 2 milhões de pessoas que estão...
Os dois, na verdade,
os dois,
são.
Né? Mas a sua preocupação, lógico, é de dar uma experiência para a pessoa que está lá, mas o seu cliente, quem está pagando a conta, é a marca.
Exato.
E o que foi o que deu errado nessas megaproduções? Assim, que não podia dar errado. Conta uma experiência que você teve que você deu aquele frio na barriga, que você falou, puta, no ano que vem eu vou prestar atenção nisso.
Eu acho que tem um monte de coisas que dá errado. Logicamente, a gente não conta nem metade delas. Uhum. Né? Por quê? Porque você administra isso e, na verdade, o público não vê. Uhum. Nem o canal de televisão vê, porque você tem algumas coisas que fazem parte do seu planejamento. Então, uma curiosidade incrível no caso de uma virada de ano é a contagem regressiva. É. Porque o momento da contagem regressiva é extremamente estressante. É. Todo mundo quer subir no palco, todo mundo quer fazer a contagem regressiva. Não só aquele que você planejou.
Artista,
não só quem você planejou. Você planejou quem? O artista regressiva, bota a câmera lá, filma e transmite para todo mundo. E lá vamos nós. Mas nessa hora todo mundo quer aparecer na foto. Então você tem um momento incrível, que é de fazer essa contagem regressiva e conter, que a gente brinca, da manada. Todo mundo quer entrar ali no palco. E a hora que isso acontece, o próprio artista perde o rumo.
Entendi.
Então, o grande problema que aconteceu algumas vezes foi ele sincronizar a virada do ano.
Entendi.
Porque a virada do ano é uma virada do ano para o país inteiro. Sim, e a gente tem que fazer uma regressiva que ela tem que casar com a regressiva da televisão.
Sim.
Afinal de contas, é transmitido. Então mostra São Paulo, mostra o Rio de Janeiro.
Se tivesse só no local, você podia atrasar 5 minutos a contagem, né?
Não,
mas na televisão não.
Não pode.
É.
Então você tem toda essa questão. E aí o que acontece hoje? Em função desse problema, que algumas vezes segundos foram atropelados, porque teve esse problema do artista se perder, que a gente faz absolutamente tudo no timeline.
Você põe um monitor para ele?
Monitor, ponto, teleprompter.
Tudo. O que der para colocar.
O que tem de referência ele. E tem um cara ainda que se joga em cima ali se precisar.
Tá na hora, para.
É isso aí.
Esse último eu tive a oportunidade de fazer com você e foi em cima, hein?
Foi
eu acho
cima.
Que foi. Ela deu uma perdida no começo ali, 6! 5! Mas casou direitinho.
Exatamente.
E qual que é a diferença de fazer um grande evento como esse, que eu vi ali na sua bio, que você faz projetos de 1 a 2 milhões? Então, estou imaginando que 2 milhões seria o caso de uma virada, de um Réveillon. Mas vamos fazer uma analogia com um evento pequeno de 1000 pessoas, que não necessariamente é menos ou mais importante, que fique
claro.
Porque às vezes você tem um evento de 1000 pessoas que é de uma importância tão importante quanto o de 2 milhões de pessoas.
Exato.
Quais são a diferença de fazer um evento de 1.000 e para 2 milhões de pessoas? E eu diria assim, não só na parte técnica, na parte de planejamento, nas coisas que podem dar errado, o que, que você fica mais preocupado com um evento pequeno ao invés de um evento mega?
Eu digo para você que sempre, tanto o evento pequeno como o evento grande, o planejamento ele é essencial.
Tá.
Então, as fases todas que você precisa fazer de definir o pré muito bem definido, quais são os fornecedores que vai trabalhar com você, a contratação desses fornecedores para ter uma entrega de qualidade com menor preço e prazo, né, que sempre é a demanda que a gente quer, todo o tempo. Ele acontece no pequeno e vai acontecer no grande. A diferença, lógico, quando você faz um evento pequeno, ele dá muito menos trabalho. As pessoas falam assim, ah, dá o mesmo trabalho. Não, exatamente, dá o mesmo trabalho. Lógico, porque quando você faz um evento pequeno, você tem uma demanda muito menor. Os teus riscos são muito, muito menores, porque você está lidando com um público menor. Mas uma coisa que é igual praticamente aos dois, pelo menos da minha forma de pensar, são os detalhes. Os detalhes no pequeno eles são muito percebidos e nos grandes também.
Entendi.
Por quê? Porque no caso do grande, o grande erro que acaba acontecendo com algumas produções foi que o evento é tão grande que ele sabe cuidar daquela monstruosidade que é produzir um evento com milhões de pessoas. Então, mas quando ele chega uma pessoa ali no detalhe, a comunicação não está bem colocada, as pessoas não têm acesso, o som não está funcionando num determinado lugar, ou a luz não está chegando com o efeito que precisa. Ou seja, errou no detalhe.
Entendi.
No caso do pequeno, se você errar no detalhe, acabou o evento. Porque, afinal de contas, um evento de 1.000 pessoas é um evento pequeno onde todo mundo percebe. Se a televisão estiver apagada no evento de 1.000 pessoas, entendi, as pessoas perceberam a televisão apagada.
Sem dúvida.
Agora, no evento de milhões de pessoas, a televisão pode ser não estar percebida. Que quando ela apagar, mas ela vai fazer diferença para aquele público que ia naquele lugar, que dependia da informação que estava naquela televisão para poder ter um entretenimento melhor, um momento melhor com a família, ou alguma mensagem que a gente queria chegar até eles, seja até informativa, seja de crise, ou seja de uma contingência, ou seja numa informação de bar, onde quanto custa determinada coisa, ou um caixa. Não funciona uma televisão? Aquele cara, aquela pessoa que está ali, perdeu a informação e não vai conseguir ter acesso àquele conteúdo. E
certo vai falar para 20 pessoas.
Vai ficar ruim. Então, o detalhe tem que ser igual.
Entendi.
A nível de preocupação. Mas, logicamente, um evento menor para 1.000 pessoas, ele tem um programa muito menor, muito mais fácil de você implantar. Os fornecedores não necessariamente precisam ser fornecedores que conseguem fazer eventos de grande porte, porque eventos de menor porte você tem muito mais fornecedores com menor custo, com demandas pequenas, onde você consegue viabilizar. Afinal de contas, um evento pequeno tem que custar muito menos do que fazer um evento grande.
Sem dúvida.
Então, essa relação ela é diferente entre elas. Além disso, quando você vai implantar um evento para 1.000 pessoas e você vai implantar um evento para 1 milhão de pessoas, por exemplo, é completamente diferente. Por quê? Porque as necessidades de um evento de milhões, elas existem tecnicamente falando. Você vai licenciar, você vai precisar de seguranças, de banheiros, de brigadistas, de tudo isso, num número muito maior, porque afinal de contas ele é calculado por pessoas.
Mas as coisas são as mesmas, só a quantidade que é menor. Ou seja, você precisa de segurança no de 1.000 e de 1 milhão. Só que um você vai precisar de 10 seguranças, o outro você vai precisar de, sei lá, 1.000.
Exato. Tem alguns itens que não são necessários em eventos pequenos e alguns itens que são obrigatórios em eventos grandes. Então isso você tem que levar em consideração. Por exemplo, não só quantidade, né? Mas também itens. Por exemplo, câmeras de segurança hoje ele é obrigatório em eventos de grande porte. Eventos de pequeno porte não é obrigatório. Entendi. Mas você pode colocar se você quiser para monitorar a tua área de segurança. Então, é uma decisão que você tenha. As saídas de emergência, elas são calculadas baseadas na quantidade de pessoas que você tem.
Entendi.
Então você pode ter uma porta maior, uma porta menor e assim por diante.
Entendi.
A previsibilidade de você fazer um evento menor, ela é parecida com de um evento grande, no sentido de preparar as coisas, né? De planejar roteiros, essa coisa toda. Mas é muito simples de conduzir. Né? Um artista no palco, pequeno, o cara que toca no... Né? Um trio que está tocando ali.
O palco é menor, tudo menor. PA é menor.
Um artista
palco,
de grande porte,
luz,
ele vai exigir
tudo.
Muito mais. Se você pegar um artista sertanejo que toca para, sei lá, para 50 mil pessoas, ele vai exigir uma coisa. Um outro artista sertanejo que toca para 1.000 pessoas, ele vai exigir outra coisa. Então, essas demandas elas vão vir de forma diferente.
E agora, se comparamos o Mega do Mini, que é um curso que você dá, inclusive, para não falar dele.
É.
Agora, comparado ao lá fora, aos Estados Unidos, eventos lá fora e o Brasil. Como você vê o mercado de entretenimento e eventos no Brasil? É um mercado lucrativo? Ou seja, comparado, logicamente, com as referências que você tem lá fora. É um mercado promissor? O Brasil está numa posição... diferenciada, ou seja, a gente produz evento em quantidade e qualidade, é rentável? Como que você vê o evento no Brasil comparado com os outros países?
Ah, o Brasil está muito bem preparado para fazer evento.
Legal,
a estrutura
isso.
É profissional. O que eu entendo é que nos Estados Unidos o mercado americano enxerga como um mercado global. Ele não enxerga só o mercado americano.
Sim.
Ele enxerga o mundo.
Olha,
então ele se prepara para executar aquela mesma tarefa, aquele mesmo show, aquele mesmo evento, seja qual for, no planeta.
Qualquer lugar do planeta.
Qualquer lugar do planeta. Então ele vai montar um rider técnico para o planeta. Ele não vai montar um rider técnico para os Estados Unidos.
Entendi.
No caso do brasileiro, a gente monta o mercado para o brasileiro.
Entendi.
Aí a gente vai para os Estados Unidos, a gente até diminui às vezes porque não tem mercado para o mercado brasileiro.
Sim.
Como, por exemplo, tem muito forte o mercado latino.
Sim.
O mercado latino já nos Estados Unidos, na minha opinião, é um dos mercados gigantes.
Gigante.
Gigantes.
Gigante.
E que tem proporções realmente de espaço financeiro gigante também.
Os nomes que estão reinando lá fora. O número um que mais vendeu show foi Henrique Iglesias ano passado com Pitbull.
Então.
Você vê Shakira, todos esses grandes nomes latinos enchem estádios.
Exato.
O próprio Pitbull é americano, mas com raízes latinas.
Exato.
Domina, né, o mercado latino.
Domina. Então, o americano ele está muito preparado para isso. Agora, o americano tem acesso à tecnologia de ponta.
Sim.
A gente espera um pouco para chegar.
Sim.
Quando a gente tem dinheiro para comprar.
Literalmente.
Então, chegou lá, lançou em primeira instância os melhores players, os melhores shows, os melhores espetáculos, o melhor projeto de entretenimento que tiver. Já está com esse cara lá.
Sim.
Já está com esse equipamento lá.
Sim.
Quando a gente chega lá e fala assim, nossa, só aqui. Não é só aqui, porque eles têm acesso a essa tecnologia e têm dinheiro para ter acesso à tecnologia.
Sim. Sem contar que
quando
é mais
chega
barato,
aqui,
essa tecnologia lá é mais barata.
Com certeza. Quando chega aqui, ela chega por obrigação. Então vem um artista internacional, um show internacional, um espetáculo, pode ser até corrida, seja o que for, vem para o Brasil e ele vai exigir. Fala, eu quero fazer com aquela mesa, eu quero fazer com aquele equipamento, eu quero fazer com aquele profissional. Então ele demanda a necessidade dessa contratação profissional, que foi desenhada lá nos Estados Unidos, porque o cara pensa no mundo.
Sim.
Ele não pensa nos Estados Unidos apenas.
Sim.
Então, nessa hora, aparece todo mundo aqui desesperado, falando assim, e aí, como é que eu faço para achar esse equipamento? Ou tem alguns fornecedores que compram o equipamento porque são grandes e conseguem executar essa tarefa, ou tem que trazer o equipamento de fora, alugar para uma temporada, para especificamente poder atender aquele show que acontece.
Já aconteceu isso com você?
Várias vezes. É. Várias vezes.
Teve que trazer tecnologia de fora porque o Brasil não tinha.
Não tem. Não tem.
Interessante isso, mas deve ser antigamente, porque hoje o Brasil está tão equipado, a não ser as coisas muito assim revolucionárias. Mas eu te falo por experiência própria, eu já fiz algumas turnês no Brasil com artistas estrangeiros. Quando eu chegava no Brasil, perguntava para a equipe técnica, eles falavam, nossa, o Brasil, a gente consegue praticamente todos os equipamentos que a gente consegue lá fora, a gente consegue aqui. Principalmente de Brasília para baixo. De Brasília para baixo, podemos considerar o Brasil como um país de primeiro mundo em termos de equipamento. Você acha qualquer tipo de mesa, qualquer tipo de iluminação, qualquer tipo de câmera. Quando você está no eixo aí, Rio-São Paulo, eu até vou fazer uma expansão para Brasília, que tem bastante equipamento. De Brasília para cima, muda a figura. Que aí eu tenho que importar de São Paulo o equipamento, são poucos os fornecedores lá em cima que têm a capacidade técnica operacional que tem o Sul-Sudeste. Então, às vezes, você tem que importar do mesmo país, disso do sul para o norte. Mas, de uma maneira geral, você me corrija se eu estiver errado, o Brasil até que tem bastante coisa. Ou seja, não fica para trás. Em compensação, por exemplo, fiz show na Bolívia que eu chorei. Você não conseguia equipamento na Bolívia porque não tinha. Mas o Brasil até que hoje, apesar de a gente ser um pouco atrasado, a tecnologia demora um pouco para chegar no Brasil, mas ela chega.
É isso aí.
E hoje... eu acho difícil não achar, a não ser que fosse muito específica, né? Se, por exemplo, vem um YouTube pro Brasil, ele traz tudo porque é voltado pro show.
Já faz assim para ele. Não, porque ele quer garantir 100% daquela qualidade que ele tem em qualquer lugar do mundo. E aí ele.
É, mas naquele caso, ele não teria como locar aqui. Né? Não teria como locar aquele LED, o maior LED do mundo hoje, naquela qualidade. Uhum. Só eles têm. Aliás, aquele LED foi fabricado para eles. Nem que você queira comprar no mercado, você compraria. Foi feito para a Turnier. Ele é todo robotizado atrás, para ele colocar nos containers.
Muito legal.
É um LED que foi feito para eles. Então, aqui também nós estamos falando de uma exceção da regra, ou seja, YouTube, esses grandes espetáculos. A grande maioria dos shows que tem no Brasil, eu acho que em termos de equipamento e equipe técnica, o Brasil tá bom. Você como contratante sabe mais do que eu. Não está ruim, ou seja, o nível do brasileiro, tecnicamente falando, é bom.
É.
E em termos de equipamento, nós estamos chegando lá. Nós não estamos lá ainda, mas nós estamos chegando lá.
É isso.
Devagar a gente chega lá. Agora vamos falar um pouco daqueles que querem entrar no mercado de eventos. Porque você está no mercado há 25 anos.
É.
Fala um pouquinho sobre o atual mercado de eventos para aqueles que querem começar hoje. E começa por onde?
Olha, o mercado de eventos, quanto a carreiras, ele é um mercado que está completamente aberto. A gente vê que cada vez mais existe espaço, sim, para novos profissionais.
Pô, legal isso.
De todas as áreas. Só que é um mercado de alta performance. Não é um mercado de amador. Então, se a pessoa quer entrar nessa área, a primeira coisa que ela precisa adquirir é conhecimento. Não tem jeito. Não tem conhecimento da área, vai ser muito difícil das pessoas serem contratadas.
Como ela começa? Mas ela vai para a escola ou ela aprende fazendo?
Eu diria que as duas coisas.
Tá.
Né? É muito importante as duas coisas. Uma é ir para a escola, ou seja, entender como funciona o processo das coisas, entender do conhecimento da área de profissionais. No meu caso, especificamente, no caso da ESPM e da Full Sail, que eu dou cursos, e que eu gosto muito de compartilhar as informações, as coisas que dão certo, as coisas que não dão, no sentido de mostrar quais são os caminhos, nos processos de criação, os processos de realização, como funciona, o planejamento e assim por diante, para fazer com que as pessoas tenham conhecimento do básico ao sofisticado, ter conhecimento de como ela deve fazer cada passo dela para poder implantar o seu projeto. Não só na teoria, porque nas aulas eu tenho aquela coisa do learn by doing, ou seja, as pessoas poderem fazer as coisas, entenderem como a coisa acontece. Então isso é muito importante.
Eu ia falar, é fundamental.
É muito importante para que ela não fique aquela coisa só na teoria e ela tenha um processo de aprendizado, que é fundamental. Se ela não tem isso, ah não, porque eu vou me virar ali mesmo, e dificilmente ela vai se destacar. Porque o que acontece hoje no mercado, como é um mercado de alta performance, eles vão contratar sempre as pessoas que têm mais talento. Geralmente as pessoas que têm mais talento para executar são as que têm mais conhecimento, são as que se atualizam. Está bem claro que o processo de capacitação hoje não só depende da área técnica. Inclusive, as pessoas usam a parte técnica como básico de contratação. O mais importante de todos são o conhecimento social que elas têm, a relação que elas têm, conhecimento de tendências, novas informações, dela se relacionar com o mercado, dela saber lidar com pessoas. Porque também se ela não sabe lidar com pessoas, ela trabalha ali, as pessoas não se dão bem com ela, não vai funcionar. Então, todo esse processo, né, de avaliação do mercado está acontecendo sempre. Eu conheço muitas empresas, muitos players que para contratar eles querem ter certeza absoluta que a pessoa tem capacidade para executar aquela tarefa, executar aquele projeto, executar aquele serviço, seja ele qual for. De dirigir um projeto a cuidar do banheiro, que não é menos importante.
Não, de jeito nenhum.
Afinal de contas, é no banheiro que pode ter os maiores problemas que você pode ter num evento em termos de satisfação de público. Então tem que ter lá conforto, tem que ter algumas coisas. Se você vai colocar banheiro químico, você já sabe que é um problema e assim por diante. Mas mesmo assim, é muito importante ter pessoas que estão preparadas para fazer cada uma dessas tarefas. Então o mercado está sim aberto a receber estas novas pessoas. Só que a pessoa tem que ter conhecimento, tem que se capacitar cada vez mais, tem que poder entrar nesses universos, tem que poder trabalhar. Começa trabalhando, faz um job aqui, faz um job ali, ou trabalha de freelancer, ou trabalha menor para conhecer como funciona a área e vai crescendo cada vez na área. Isso é um processo natural, acontece em qualquer lugar do mundo em termos de crescimento. Você vai entrar menos, você vai entrar pequeno e depois você vai sair grande. Mas é muito importante nesse processo todo você ter capacitação. Então por isso que eu me envolvi muito nessa área de educação já de 4 anos para cá, de compartilhar informações, de levar conhecimento para as pessoas. Eu já provavelmente dei aula para mais de 1.000, 1.500 pessoas.
Bacana.
Que acredito que muitas delas melhoraram na sua área. É uma área que pode trazer muita rentabilidade desde que você saiba fazer. mas pode trazer muito prejuízo se você não souber fazer. E não necessariamente se você souber fazer, você sempre ganha. Você tem os riscos também, a área tem riscos. Lógico que na hora de eventos corporativos os riscos são menores, afinal de contas você ganha um percentual sobre o job que você está realizando. No caso de live entertainment, ou seja, entretenimento ao vivo, os shows, essa coisa que a gente está conversando agora, muitos se arriscam. Ou seja, se vai vender bilheteria, se vai vender patrocínio, se vai dar certo ou não. E não é necessariamente sempre que as pessoas ganham, mesmo sendo grandes profissionais ou não. Então são riscos.
Acontece
que as pessoas
com uma certa frequência. A gente acaba escutando da Rádio Peão no mercado que o show não deu certo, mas pô, esse cara faz show há 30 anos.
Exato.
Então
é risco.
Não basta só você fazer o seu curso ou fazer curso, você se capacitar. Tem que pôr a mão na massa.
É isso aí.
Tem que estar na estrada, tem que estar no show. Você não vai ganhar todos. Tem que saber que, sei lá, se você fizer 10 eventos, 2, espero que você perca em 2 e ganhe 8, porque se você perder em 6 e ganhar em 4, tem algum problema.
É,
né? Tem que repensar naquilo que você está fazendo. Mas o caboclo hoje, uma pessoa consegue ganhar dinheiro nesse mercado começando do zero?
Consegue.
O cara hoje, se falar, não, eu vou entrar no mercado de eventos, se ele tiver uma educação sólida, pôr a cara para bater no mercado, já ter feito ali 2, 3 eventos, ele consegue transferir isso para uma carreira? Ele consegue falar, não, eu sou o quê? Um produtor de eventos, eu vou estudar, vou ser o melhor consegue. Na execução. E tem gente no Brasil hoje que ganha muito dinheiro com isso.
Tem. Primeiro ele precisa escolher um nicho. Ele não pode ser um cara genérico. Ele tem que entender uma área que ele é melhor do que todos.
Você nessa fala no estilo que... musical, não necessariamente?
Em tudo. É. Em tudo. Se ele é o melhor cara de programação de luz... Uhum. Então ele vai ser contratado para ser um light designer para determinados shows. Se ele for melhor no sertanejo do que no jazz, ele provavelmente vai ser mais requisitado para o sertanejo do que no jazz.
É.
Então você pode ter pessoas que têm uma expertise em algumas áreas, e essa área de expertise é muito importante. Agora, se ele vai ser um light designer genérico, pode ser também. Ele pode ser um cara que vai trabalhar na área de operações, ele pode ser um cara que cuida de logística de acesso, ele pode ser um cara que trabalha na área de atendimento médico, ele pode escolher uma... É muito importante que ele defina qual é a área que ele quer trabalhar.
É, mas nós estamos falando da parte mais técnica, né? Mas no seu caso, por exemplo, você não é muito na parte técnica, você é na parte de estratégia.
De tudo, planejamento. Na verdade, porque, na verdade, como eu passei por todas as áreas, eu conheço todas as áreas.
E você acha importante fazer isso? Ou seja, o cara
não,
antes... Não precisa passar por todas as áreas.
Não é, a não ser que a pessoa quer ser um empreendedor do negócio dela como um todo. Ela quer ser dono de uma empresa para fazer executar isso. É fundamental que ela passe por todas as áreas. Isso sim. Se ela quer ser isso, ela deveria. Porque, afinal de contas, ela vai cuidar pela qualidade e a entrega daquele do capital de negócio que ela tem, que é o seu próprio projeto, que é a sua própria empresa.
Mas quem que está assistindo hoje, por exemplo, e não necessariamente quer ser o dono da banda, ele precisa pegar uma área específica de evento e se profissionalizar
Exatamente.
Naquela área específica.
Exatamente.
Seja na área técnica, estratégica, seja
que
na
for.
Área que for. AB, enfim.
Trabalhe para ser o melhor na área que você escolher. Isso que é o mais importante para poder ter performance. E aí... É uma área que pode dar um bom resultado para as pessoas que são especialistas no.
Legal. Área. Agora vamos falar um pouco de captação de recursos, que eu acho que é uma das suas expertises.
Uhum.
Fala um pouco da captação de recursos para a gente.
Olha, a primeira coisa é importante alinhar que patrocínio é um business.
Certo.
Patrocínio não é uma... Ninguém põe dinheiro a fundo perdido.
Sem dúvida.
Então não é uma ONG. As pessoas patrocinam para ter algum benefício, algum tipo de contrapartida
certo.
Do projeto que ela está patrocinando. Então, quando ela patrocina um projeto, tem que ter muito bem definidas as contrapartidas, tem que ter fit da marca, tem que construir para a marca e, principalmente, entregar aquilo que ela está buscando.
Certo.
Cada marca está buscando alguma coisa. Alguma pode estar buscando mais vendas, outra pode estar buscando mais brand awareness, ou seja, está querendo que a marca dela seja mais reconhecida, preferência de mercado, market share... Então, a marca ela precisa ter um objetivo e precisa ver se aquele objetivo tem a ver com o evento que você está trazendo.
Certo.
Se o evento ele é com investimento de marca, marketing, ou ele é de incentivo, são duas ferramentas que as empresas utilizam. Então, tem empresas que acabam utilizando as duas possibilidades, desde que elas sejam empresas lucrativas, porque no caso de incentivo só pode ser utilizado se ela é lucrativa e, logicamente, ela é uma parte do... percentual.
Lucro real, né? Não pode ser presumido.
Exatamente.
Coisa assim.
Na verdade, ele é o percentual do lucro da empresa. Então, ele, dentro desse percentual, ele pode utilizar para leis de incentivo. Então, tem empresas que são especializadas nisso.
Sim.
E tem empresas que são especializadas nisso e também no patrocínio tradicional. Então, o caminho de buscar o patrocínio pode ser em lei de incentivo, desde que o projeto tenha todas as premissas para ser incentivado, em leis estaduais, leis federais, leis municipais.
Uhum.
E no caso de patrocínio de marketing, a ferramenta da contrapartida ela tem que estar muito mais clara, porque as marcas só vão colocar dinheiro, de fato, se ela tiver um resultado. Mas não só nela, no incentivo também. Então, o mercado hoje brasileiro está cada vez mais exigente nesse sentido. Por quê? Porque você tem muitas opções de onde pôr o dinheiro.
Sim.
A marca ela tem que decidir se ela vai pôr numa campanha, se ela vai pôr numa ação de ponto de venda, se ela vai pôr num trade, off trade, se ela vai colocar num evento, seja o que for, ela vai tomar uma decisão baseada no volume de dinheiro que ela tem e ela tem um volume de dinheiro para fazer tudo. Então, desse dinheiro, ela vai separar os montantes que ela acha importante por áreas e desde que aquilo lá traga resultado, ou seja, é business. A partir daquilo que ela enxerga como resultado, ela vai tomar suas decisões dos próximos investimentos, dos próximos negócios que ela vai realizar. Então, o negócio de patrocínio não é uma questão de se uma empresa é melhor, se uma empresa é pior, se o projeto é melhor, se o projeto é pior. É principalmente, o ponto mais importante é entender o que o cliente quer.
Nos seus cursos isso é abordado ou não?
A gente não aborda especificamente a área de patrocínio.
Ah, não.
Porque eu diria que a área de patrocínio eu coloco os pontos importantes e relevantes que as pessoas precisam levar em consideração para saber buscar um patrocinador,
uhum.
para saber adaptar o seu projeto para uma marca,
uhum.
que isso é fundamental, porque sem isso também não adianta fazer nenhum tipo de projeto. Mas eu não faço uma análise profunda da área de captação, uhum. em lei de incentivo, etc. O negócio de falar de patrocínio, eu diria para você que é um negócio de uma semana falando de patrocínio.
Só de patrocínio.
Só de patrocínio. Porque tem muitas técnicas, tem muitos formatos, tem formas diferenciadas de você poder trabalhar, mistas, 360, uhum. construções de comunicação em eventos pontuais, em plataformas. Então eu coloco, logicamente, as informações importantes e relevantes para as pessoas tomarem o caminho dos projetos que elas atuam. Porque, certo. Afinal, nos meus cursos, ela tem muita informação. E o patrocinador ele é um dos pontos, não é só ele o ponto, uhum. principal. Então, nesses cursos, eu trabalho muito esse conceito das pessoas poderem ter o conhecimento como um todo de como de fazer os seus tempos e movimentos para implantar o seu projeto, qual patrocínio faz parte dele.
Significa que, de repente, independente do evento ter ou não um incentivo, a hora que você está fazendo o seu planejamento, às vezes você não tem um patrocinador, mas o seu evento, vendendo tickets, ele já é lucrativo?
Pode acontecer.
Pode acontecer.
Dependendo do custo do seu evento.
Mas nos seus 25 anos de carreira, você diria o quê? Que 80%, 90% tem um patrocínio por trás?
No Brasil, o patrocínio é uma coisa importante.
Ah.
Ele é relevante. Ele talvez seja um dos pontos mais relevantes para que você tenha uma minimização do seu risco.
Entendi.
Afinal de contas, se você está trabalhando num evento de risco, ou seja, você depende dos tickets, se não performar, você depende do patrocínio.
Vamos falar para dar conteúdo, informação precisa para quem está ouvindo. Num custo de 100% do seu custo de execução, imaginando que o seu custo do seu evento custa R$1 milhão. Desse R$1 milhão, no seu planejamento, você almeja que quanto seja patrocinado? 50% você pensa que tem que ser vindo do patrocínio?
Depende 100%? Depende do projeto, eu espero que seja 100%.
Então o custo já está, entre as, o lucro vem da venda. Se não vender nada, você tem os custos cobertos.
Exato, mas tudo depende da estratégia de que você for tomar para o seu evento. Se o seu evento já é um evento de sucesso, onde você já performa ingressos, o patrocínio pode ser a tua receita, ou vice-versa. Então, na verdade, é um business, como eu disse. Tudo é um negócio. Então, você precisa ver qual é a forma de rentabilização dele,
uhum.
e construir a rentabilização para garantir o teu
Eu imagino que no caso de show, o seu bar é significativo.
É.
Ou seja, um dos pedaços do seu faturamento deve vir de bar.
Alimentos e bebidas.
Alimentos e bebidas.
Exato.
E proporcionalmente você não saberia dizer isso. O que representa?
A segunda ou terceira renda.
Ah, é.
Maior, ou mais relevante renda do seu negócio é alimentos e bebidas.
Entendi. Ou seja, nesse caso seria bom você até ter um patrocinador diretamente relacionado a
Também
alimentos e bebidas.
Também ajuda bastante, porque você ajuda a entregar um volume de venda, de consumo relevante, dependendo do tamanho do evento, lógico.
E quando você vai fazer um evento, você vai decidir as atrações desse evento. Você tem um pessoal que você contrata para fazer tipo uma curadoria, o que é training? Porque a gente não consegue ficar no topo de tudo que está acontecendo.
Não.
Ou seja, o que vende hoje?
Diretores artísticos.
Sim, né? Diretores artísticos. Ou seja, você contrata as pessoas que vão fazer, que vão te ajudar a decidir quem vai ser a atração que está vendendo hoje, que vai trazer aí público. Então, você tem uma assessoria voltada a isso.
Sempre.
Entendi. Quando você faz o evento, você deixa para... Você nem fala quem vai ser a atração, você deixa as pessoas estarem envolvidas.
Depende do evento, na verdade, né? Se é um evento que você está buscando bilheteria, você vai fazer uma análise do artista, quanto esse artista performa e em cima dele você
vai contratar. No caso do Réveillon, como é que funciona?
No caso do Réveillon, a Globo, juntamente conosco,
que tem essa
que toma uma decisão de quais são os artistas que vão fazer parte desse projeto.
Porque eles sabem melhor que ninguém.
E a prefeitura também participa disso. São Paulo.
Ah, então daí não é um profissional terceirizado que decide isso, é quem está envolvido diretamente no projeto.
Exatamente.
Porque é um evento grande, tem tudo a ver com
a
cidade.
Mas tem um diretor artístico também que participa, ou seja, tem muita gente para tomar a decisão de quem serão os caras.
O que o diretor artístico faz?
Ele vai tomar a decisão juntamente com a área toda e quem são os artistas, vai negociar esses artistas e vai definir o que esse artista vai tocar, que hora vai tocar, qual é o roteiro.
Diretor artístico é o cara que negocia, cachê, tudo.
Também.
Interessante
também,
isso.
Também faz.
Isso no seu curso você ensina isso? Ou seja, o que cada posição...
Sim.
Vamos falar do seu curso. Como as pessoas te acham hoje na internet?
Hoje eu tenho minhas redes sociais.
Tá.
Né? Instagram é Marcelo Flores 1.
Tá.
No meu LinkedIn é Marcelo Flores ou Facebook Marcelo Flores também. Tá
legal.
Fácil.
Tá fácil.
Meus cursos estão na SPM.
Legal.
Então eu tenho praticamente o ano todo. Tenho os momentos onde tem... cursos específicos, que é o Gestão de Mega Eventos, que é um curso de férias.
Legal.
Que acontece, por ser férias, é janeiro e julho.
Tá.
Depois eu tenho Escola de Produtores, que é o curso de Live Entertainment, ou seja, que voltado ao show business.
Legal.
Que também acontece de janeiro e de julho. E depois eu tenho Gestão e Planejamento de Eventos, que é na pós-graduação da SPM, que aí acontece nesse período... entre janeiro e julho, na verdade é no meio do caminho. Geralmente é março, abril, acontece. E o da Full Sail University acontece em maio, já aconteceu esse no primeiro semestre, e o próximo vai acontecer em outubro.
Legal, então todo mundo que está assistindo aqui hoje consegue acessar esses cursos? Você...
Olha, entrando nas minhas redes sociais, tem sempre, eu estou falando dos cursos, tem os links que eu sempre disponibilizo para as pessoas, então é fácil, mas entrando no site da SPM... vai encontrar o Gestão de Mega Eventos, vai encontrar a Escola de Produtores.
Show de bola.
E no caso da Full Sail University, o link para poder entrar no Campus Experience.
E para a gente fechar, então vamos falar um pouco desse da Full Sail, que é muito interessante. O Full Sail, para quem não conhece, é uma das maiores faculdades de entretenimento do mundo. E o Marcelo, ele é pioneiro em estar levando pessoas do Brasil para conhecer a universidade, ou seja, uma imersão de uma semana, né? Fala um pouco sobre essa experiência lá na Fonseca.
Olha, é totalmente imersivo. São mais ou menos 50 horas, pouco mais de 50 horas de conteúdo em 6 dias. Então é de manhã à noite.
O cara fica o dia inteiro lá na faculdade.
Na faculdade e fora da universidade, nos lugares que a gente chama de industry visits, que na verdade são... players de entretenimento, lugares de entretenimento, como o Hard Rock Café, como a Coca-Cola Store, como o Orlando City, que são lugares onde a gente fez visitas de bastidores, entender como funcionam os processos, a estrutura, o negócio. Além, logicamente, das salas de aula que acontecem dentro da Full Sail University.
Muito legal.
Com professores experts da universidade.
Ou seja, então, eles ficam o dia inteiro dentro da faculdade e à noite vocês fazem as atividades extras.
Exatamente isso. Então é um negócio bem imersivo,
bacana.
Mas quem vai é um negócio surreal, porque tem a oportunidade de conhecer o mercado mundial, né?
Legal.
Eu vou dizer, não só o mercado americano. Porque o comparativo do mercado brasileiro com o mercado americano, lógico que o mercado americano está, no caso do entretenimento, está além, né? Até pelo tamanho do mercado.
Sim.
Né? Mas como ele trabalha o mercado mundial, você acaba enxergando muito mais do que simplesmente estar nos Estados Unidos ou enxergando como que esse mercado se movimenta. Então... isso é muito legal porque numa semana, sem você precisar praticamente tirar um ano sabático para estudar, você tem oportunidade para abrir a mente.
Legal demais.
Para sair fora da caixa, entender como o processo funciona.
Relacionamento também. Construir relacionamento, conhecimento.
Exato.
Com quem é o papa da matéria, na verdade.
Isso é legal.
Isso é demais.
Isso é legal.
Exatamente. Então, para quem ainda não foi atrás, procure, vai atrás do Marcelo nas redes sociais dele. Com certeza você vai ver lá as opções que ele tem disponível dos cursos e vale a pena. Para você que quer entrar no mercado de eventos, como ele falou, primeiro aprenda, depois execute. Né?
Isso aí.
Então, obrigado, Marcelo, por estar aqui. Né? Foi show demais. Que seja o primeiro de muitos, porque a gente tem muito papo para bater, porque é um mercado que... franca expansão e que me encanta, porque eu venho um pouco desse mercado também, apesar de não estar diretamente inserido como você. É um mercado muito... E o brasileiro adora um evento, né? Pensa bem. Seja musical, cultural, nós somos... cercados de
país inteiro.
De festas.
O país inteiro.
Então, o evento não fica voltado só, às vezes, pro mega, né? Não precisamos fazer o show. Evento é tudo, como você falou. É uma festa junina, é festa de Natal, um aniversário, tudo evento.
Exatamente.
E se você tendo o conhecimento, facilita você executar esses eventos, seja do pequeno ao gigante. Mas o fundamental é adquirir o conhecimento.
Essa
é
a ideia.
É isso aí. Senhoras e senhores, obrigado. Valeu,
Marcelo.
Valeu.